Dizem que o futebol no Brasil não é esporte, é religião. Então, o vôlei pode ser considerado como o esporte número um. A frase é de Bernard Heisman, jogador de vôlei que fez parte da geração de prata, marcada pela conquista de dois vice-campeonatos, um no Mundial de 1982 e outro nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Além de definir tão bem a relação do Brasil com as duas modalidades, ele integrou o grupo comandado pelo treinador Bebeto de Freitas, que revolucionou o vôlei brasileiro. As conquistas da década de 80 impulsionaram a popularidade e a qualidade do voleibol brasileiro. E desde então, o Brasil se tornou uma das maiores potências do mundo, subindo aos pódios das principais competições há mais de 30 anos. Para manter essa tradição, é necessário sustentar uma base forte, e Santa Catarina tem contribuído para isso, revelando nomes promissores. O estado não abriga clubes de esportes olímpicos tradicionais, como o Pinheiros, o Flamengo ou o Minas Tênis Clube, mas ainda assim é um celeiro de talentos da modalidade. Por aqui, as associações municipais de voleibol são as responsáveis por lançar a maioria dos atletas. Atualmente, existem mais de 30 associações dedicadas à formação de jogadores espalhadas desde o litoral até o oeste do estado. Eu sou Mariana Olhari e nesse podcast você vai conhecer alguns trabalhos realizados no vôlei de base feminino em Santa Catarina.
O Geraldo foi meu técnico por 4 anos, o Gabriel foi meu técnico por muito tempo também dentro do colégio e por um tempo na Avojoy. Eu fui formada lá praticamente tudo que eu aprendi com eles, assim, tudo que eu levei pro meu primeiro mundial foram eles. Então, tipo assim, é muita, muita, muita gratidão. Eu tento lembrar eles sempre disso, tento frisar sempre isso, porque, sério, foram eles que me formaram, foram eles que me levaram até minhas primeiras conquistas.
O reconhecimento de Heloísa Soares a seus técnicos não é à toa. Ela foi treinada na Associação de Vôlei de Joinville, a Avojoy, entre os 10 e os 16 anos de idade. Com o que aprendeu lá, conquistou um Campeonato Brasileiro de Seleções, representando Santa Catarina, e um 5º lugar no Mundial Sub-18 em 2021, vestindo a camisa do Brasil. Hoje, com apenas 18 anos, ela integra o elenco do Sesc RJ Flamengo, na elite do vôlei brasileiro, e é comandada por Bernardinho, um dos técnicos mais vitoriosos da história do esporte mundial. Geraldo Marconi é um dos treinadores responsáveis por Heloísa ter chegado a essa posição tão jovem. Helena Wenck é outro talento revelado por ele. Da mesma geração de Elo, com 17 anos e 1,99m de altura, ela foi premiada como a melhor jogadora do Sul-Americano Sub-21 de 2022, além de voltar para casa com a medalha de ouro. Helena também está no Sesc RJ Flamengo, ao lado de Elo. Geraldo relembra com um sorriso no rosto o dia em que as duas conheceram Bernardinho durante a disputa da Taça Paraná. Para ela, jogar em um clube tão tradicional é a realização de um sonho. E Geraldo celebra que suas alunas deram esse passo tão cedo na carreira.
Então elas estão trilhando o caminho. Né? Perguntou, é muita alegria, muita felicidade, né? Não por mim, mas por elas terem batalhado tanto, né? Buscaram tanto isso e ver que elas conseguiram. É até o mais rápido que elas mesmas imaginavam, acredito eu. Então é muito bacana isso daí, fico muito feliz.
Geraldo é treinador da Avojoy desde 2013 e atualmente também preside o projeto. A associação foi criada para poder firmar parcerias com a iniciativa privada para custear as despesas de manter 4 categorias em cada NAI. Hoje mesmo, com um projeto sólido, ainda existem desafios diários a serem enfrentados.
E aí a gente gostaria muito que todas as 4 participassem de competições, principalmente estaduais, que é o nível mais forte que a gente tem no estado, mas a gente sempre acaba escolhendo quais são aquelas que têm mais chance para poder jogar, né? Então, normalmente é 1 ou 2 masculinas, 1 ou 2 femininas que a gente consegue colocar. E aí são as categorias maiores, né? Então, isso acaba atrapalhando somente o desenvolvimento das categorias menores, porque precisa muito jogo para dar essa bagagem, para dar essa vivência de quadra, para quando chegar nos joguinhos abertos, que seria uma das principais competições que a gente tem no estado, ela já tivesse uma vivência melhor para poder estar mais preparadas.
Além das altas taxas de inscrições nos campeonatos, a Avojoy também tem que arcar com custos de transporte, alimentação e materiais. A Secretaria de Esportes de Joinville cede quadras e dá um suporte financeiro importante para o projeto. Mas Geraldo sabe que os governantes mudam e a estabilidade fica comprometida.
A gente é muito dependente ainda dessa questão do poder público. Então, a cada 4 anos, a gente fica, como eu digo, na corda bamba para saber o que vai acontecer. Vai manter, vai mudar, se muda, vai alterar alguma coisa. Né? Mas a gente já está meio que acostumado, a cada 4 anos a gente fica nessa expectativa.
Quem também já está acostumada a lidar com as burocracias de políticos e empresários é Vandelina Tomazoni Ribeiro, a Vandeca. Em 1998, ela foi convidada a dar continuidade a uma escolinha de vôlei em Nova Trento, cidade do interior com pouco mais de 15 mil habitantes. Em 2003, Vandeca criou a associação e teve que aprender na prática como manter vivo o projeto de sua vida.
Eu só entendia de voleibol. Então, me aperfeiçoei, fiz os cursos, e administrar a associação foi dia a dia, entendeu? Dia a dia, fui me estruturando, fui vencendo as dificuldades, fui remando assim, sabe? Buscando ajuda com amigos e tudo mais. Eu sempre digo que eu e o projeto já se completou, porque o projeto existe por causa de mim e a Vandeca existe por causa do projeto.
A dedicação diária e uma trajetória de renúncias pessoais para dar suporte a milhares de meninas gerou resultados. Rosa Maria é o principal símbolo do vôlei de Nova Trento. Treinada por Vandeca, ela foi campeã do Mundial Sub-23, chegou à seleção adulta e se tornou peça fundamental nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio 2020, com direito a marcar o ponto da classificação para a semi.
24 Brasil, 22 para o Comitê Olímpico Russo. Tem jogo, tem emoção até o fim, tem Gabi sacando. Levantamento para a entrada de rede, Fedorovic, Seba, Bright pegou, é para fechar agora. Tem que botar no chão, Rosa Maria! Ponto! Acabou! Sai para a festa, Zé! Sai para a festa, o Brasil passou! O Brasil passou! Passou de novo sobre a rua!
Na final, o Brasil perdeu. A prata foi motivo de orgulho e comemoração no país do vôlei. Afinal, o sucesso no esporte não é apenas conquistar medalhas. Para a Vandeca, ver a evolução dentro e fora da quadra de suas atletas é ainda mais recompensador.
Orgulho de saber que eu fiz parte dessa construção da pessoa, do ser humano e do profissional. É gratificante. Eu sei a história de como ela começou e como ela aconteceu e como ela segue. Então, quando a gente vê essa transformação, não faz ideia. É um sentimento que a gente não consegue nem explicar.
Para além do alto rendimento, esses projetos têm grande importância social. Em Nova Trento, as meninas que vêm de outras partes do Brasil contam com alojamento e educação. Mas Vandeca sonha em oferecer ainda mais.
O meu sonho é ter o meu centro de formação, onde eu possa ter um local todo do meu jeito, organizado, para eu trabalhar realmente atleta, né? Onde eu tivesse o alojamento tudo junto, quadras, eu queria ter no mínimo umas 4 quadras de vôlei. E é uma coisa que eu gosto, entendeu? De buscar aquela menina de potencial grande, trazer e desenvolver. Então, para isso, tem que ter estrutura.
Aliar a prática esportiva à educação, inclusive, é uma das principais diretrizes dos projetos catarinenses. Vandeca cobra bom desempenho escolar de suas atletas e ainda ajuda a ampliar a perspectiva quanto às oportunidades que o vôlei pode trazer. Enquanto o esporte universitário no Brasil ainda é muito defasado, ela estimula algumas de suas jogadoras a buscarem bolsas nos Estados Unidos, onde podem obter uma graduação e continuarem desenvolvendo seu voleibol na liga universitária. Em Criciúma, o vôlei Mampituba tem apoio da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, que garante ensino fundamental e médio para as atletas do projeto, além da graduação.
E é assim que a gente consegue manter as nossas atletas, né? Através do trabalho e através das parcerias que a gente tem, né? Graças a Deus a gente tem uma parceria muito boa com a Unesc aqui em Criciúma, que nos dá o colégio particular e depois a universidade. Isso faz com que as atletas tenham uma outra via, né? De não só ser atleta profissional, mas sair daqui para o mercado de trabalho. Então isso é um diferencial do nosso atleta também, que ele vem para cá e ele tem essa opção de sair daqui com um curso superior, que é o foco no nosso trabalho também, né? Fazer com que o atleta passe pelo processo da escola, da universidade, e aí depois do mercado de trabalho.
A fala é de Moacir Vefago, preparador físico e auxiliar de quadra do projeto que funciona há um pouco mais de um ano em conjunto com o clube Sociedade Recreativa Mampituba. Moacir é amigo pessoal de Luciano Iribarren, treinador responsável por apresentar a ideia e implantar o vôlei de alto rendimento no clube. O Mampituba caminha a passos largos para se tornar uma referência no vôlei catarinense, porque além de contar com toda a estrutura das quadras, academia e atendimento médico que o clube dispõe, ainda tem vinculação com o Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC. Fazer parte do CBC significa receber repasses de recursos federais para a formação de atletas no Brasil, com verbas provenientes da lotérica esportiva. Clubes credenciados ainda participam de campeonatos nacionais, o que amplia a visibilidade e a vivência de quadra das atletas em um nível técnico superior. Dessa forma, o clube tem tudo para prosperar nos próximos anos. Moacir, porém, destaca que não há pressa para chegar à Superliga. A prioridade no momento é valorizar atletas locais e o trabalho de base para suprir futuras necessidades de um time adulto.
Nós não queremos nos aventurar, né? Então a gente está sendo bem pé no chão. Nós acreditamos que um time adulto ele precisa que o projeto esteja um pouco mais consolidado, né, em todos os sentidos. E uma comissão maior, mais gente trabalhando em volta do projeto. Então essa é a ideia, né, de tentar fortalecer muito a nossa base. A partir do momento que o projeto estiver forte, consolidado, todas as categorias muito bem encaminhadas, aí a ideia é de tentar fazer um adulto forte.
Em um curto período de tempo, o Mampituba já alcançou o topo do pódio no Campeonato Brasileiro Interclube Sub-20 e o título da Taça Paraná Sub-21 de maneira invicta. O preparador físico atribui sucesso à qualidade do trabalho da comissão técnica e o esforço coletivo para atingir esses resultados.
O Luciano, como técnico principal, ele fez todas as certificações, né, da CBV, da FIVB. E eu, como preparador físico e auxiliar, também tentei me qualificar o máximo com relação a esporte coletivo, que é totalmente diferente do esporte individual. Entender o universo feminino também, porque nós estamos treinando mulheres, né? Não tenha dúvida que o nosso trabalho ele é diferente, até porque não somos os mais ricos, não temos as melhores estruturas ainda, e bater de frente com Minas, com Fluminense, com Flamengo, não tenha dúvida que o trabalho ele é muito bom.
Para Geraldo, da Vojoy, é exatamente o alto nível das comissões técnicas que determina a qualidade das atletas formadas por aqui.
É a qualidade dos técnicos que nós temos no estado, né? Os profissionais que nós temos trabalhando, todos engajados, buscam sempre estar se qualificando, fazendo cursos. Então, quando tem um número muito grande de bons treinadores, a gente acaba, entre nós mesmos, tendo uma competição saudável, né? Não querer perder para o time daquele treinador. Então, um vai acaba puxando o outro.
Geraldo enumera diversos projetos bem-sucedidos em cidades médias e pequenas, como Lages, Chapecó, Saudades e Guaraciaba. Jaraguá do Sul também conta com bons times de base, que colecionam títulos estaduais. 5 atletas que integraram a seleção catarinense sub-17, ouro no Campeonato Brasileiro de Seleções, o CBS, em 2022, fazem parte do projeto de Jaraguá. Vitória Kine foi um dos destaques na campanha catarinense. A atuação da ponteira com ataque pesado e manchete calibrada no CBS rendeu a ela uma convocação para a seleção brasileira sub-18, antes mesmo de completar os 16 anos.
No começo, foi um grande susto. Porque eu não me imaginava tão nova sendo convocada para uma seleção brasileira de base. E é um sonho, né, para qualquer atleta poder representar o seu país. E esses 5 meses que passei com a seleção foi de muito aprendizado, amadurecimento pessoal e como atleta dentro de quadra também.
Vitória deseja seguir carreira profissional, atuar na Superliga e, assim como qualquer atleta de vôlei, jogar na seleção adulta brasileira. Para chegar até lá, ela tem como exemplo a prima, Vanessa Yank, jogadora do Praia Clube de Uberlândia, um dos principais times do Brasil. Ela ressalta que a admiração não é apenas por ser da família, mas por conhecer a trajetória de Vanessa até chegar onde está hoje. Gabi Guimarães, considerada a melhor ponteira do mundo na atualidade, também é inspiração para a Vitória.
Pela trajetória que ela teve até chegar onde ela tá, ela foi muito batalhadora, muito resiliente, porque ela passou por momentos muito difíceis. E mesmo assim, ela foi forte, ela tentou dar o melhor dela. Por isso eu me inspiro muito nela, porque nada foi fácil, ela sempre batalhou muito. Eu sempre admirei isso muito nela. E também tenho como inspiração a Gabriela Guimarães, ponteira da Seleção Brasileira, capitã. Eu me inspiro nela, porque ela é uma menina muito determinada, muito focada nos objetivos dela. E se ela quer muito uma coisa, ela vai fazer para acontecer. E eu acho que isso reflete muito em mim, sabe?
Heloise, primeira entrevistada a aparecer nesse episódio, joga como levantadora e tem uma longa lista de atletas para se espelhar, visto que o Brasil é uma escola excepcional na posição. Fofão, Dani Lins, Macris e Bruninho são as primeiras opções que vêm à cabeça dela. Mas os pais são sua principal fonte de inspiração. O pai, Kelvin, foi jogador e técnico de basquete, e a mãe, Eliana, jogou vôlei e ensinou a Elô desde pequena a executar os fundamentos, como manchete e toque. O esforço, o conhecimento acumulado na Avojoy e o apoio de pais ex-atletas levaram a Elô até as categorias de base do Flamengo e agora a equipe profissional. Para ela, a ficha ainda não caiu, não apenas por estar inscrita para jogar a principal competição do país, mas por ter Bernardinho como seu orientador, mesmo sem ter entrado em quadra na Superliga ainda. A posição de levantadora é talvez a mais complicada do voleibol. Exige precisão e raciocínio rápido para distribuir bem o jogo. O refino técnico e a leitura inteligente das partidas vêm com o tempo. Elô tem consciência disso e busca extrair o melhor da experiência com o time adulto.
Eu não cheguei no time com o objetivo de ser jogadora, titular, vou jogar, vou ganhar Viva Vôleis e vamos ganhar todos os jogos, não. Eu cheguei com o objetivo de escutar o Bernardinho, escutar a Ana Cristina e a Birkin, que são as duas outras levantadoras, aprender. Vou agregar no time o máximo que eu conseguir, mas o meu objetivo é aprender. Ajudo nos treinos, amo ir pros treinos, amo ver como tudo funciona. E é uma realização enorme estar lá. É uma grande oportunidade e eu estou tentando aproveitar ela o máximo que eu posso.
Há quem diga que o vôlei é o mais coletivo dos esportes coletivos. São no máximo 3 contatos com a bola que definem um ponto. Por isso, é necessário que cada um dos 6 jogadores em quadra estejam atentos para não perder um ataque de cheque ou deixar uma bola fácil cair. Quem está no banco também não pode ficar alheio ao que acontece dentro das 4 linhas. A qualquer momento, um reserva pode ser acionado para entrar no saque, por exemplo, jogar bem e mudar o rumo de uma partida. Com os pontos, você ganha o set e com 3 sets na conta, você vence o jogo, que pode elevar sua posição na tabela, definir uma classificação ou te levar ao topo de um pódio. De qualquer forma, foram incontáveis mãos que te alçaram até lá. Amigos, familiares, colegas de time, treinadores. O futebol é nossa religião e o vôlei é nosso esporte número 1. Mesmo assim, não falamos sobre ele o suficiente. Por isso, a necessidade de realizar esse podcast, para conhecer e reconhecer as iniciativas que possibilitam que o Brasil continue figurando no topo do mundo no vôleibol. Santa Catarina de Ana Mulder, Rosa Maria, Heloíse, Helena e Vitória é a Santa Catarina de Geraldo, Vandeca, Moacir e Luciano. Depois de 2 vices, um nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e outro no Mundial de 2022, talvez seja a vez do vôlei feminino carregar o título de geração de prata. Tomara que o ciclo se repita e a seleção bicampeã olímpica acumule ainda mais ouros na sua coleção. Talento e determinação não faltam.
Eu acho que se tu perguntar pra qualquer atleta, ele vai virar pra ti e falar, pô, quero ser campeão olímpico. Principalmente no Brasil, onde o vôlei é um esporte tão comum, o segundo, né? Primeiro tirando futebol. E eu posso ser clichê, mas esse é, assim, o meu sonho. Ter uma Olimpíada na conta. Luto todo dia pensando em melhorar pra conseguir chegar lá. Fazer parte de um time, de uma seleção brasileira e conseguir trazer esse orgulho pro Brasil. Principalmente honrar as gerações que passaram, né? Porque tantas gerações vitoriosas no Brasil, tu fica pensando, cara, não dá pra decepcionar. Tenho que chegar lá, tenho que fazer melhor que eles.
Esse podcast foi produzido para avaliação final da disciplina de Laboratório de Áudio e Radiojornalismo do segundo semestre de 2022, no curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, locução e edição por Mariana Olhari, com orientação da professora Leslie Chaves. Na técnica, Peter Lobo. Este episódio usou áudio do canal Sport TV. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é vôlei e ponto.